Semana passada, nós falamos sobre as três questões elementares sobre a criação de filhos. Falamos sobre quem eu sou e vimos que nós somos pecadores que precisam lutar contra o seu próprio pecado para conduzir os seus filhos a Deus. Nós vimos que não existe um só pedaço da nossa natureza que não esteja contaminado pelo pecado. E essa luta, ela precisa ser diária no nosso coração. Vimos também que os nossos filhos também são pecadores. Muitas pessoas acham ou dizem ou têm essa impressão de que pela criança ser pequena, né, bochechas rosinhas, aquela cara fofinha que dá vontade de apertar, ela não é pecadora. Mas a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê indícios de que, sim, ela é pecadora, né? Salmo 51:5 vai dizer: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, lá em Davi. Davi vai falar sobre isso. Provérbios 22:15, Salomão vai dizer que a insensatez está ligada ao coração da criança, né? Então, desde pequena, ela está ligada ao coração da criança. A insensatez, a tolice, né? Como fala muitas vezes de provérbios, trazendo uma contraposição à sabedoria. Então, a tolice versus a sabedoria. A sabedoria está em Cristo. E a tolice, ela está ligada a um coração pecaminoso, né? Aquele que comete pecado. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende que sim, criança, ela é pecadora. E se ela é pecadora, ela precisa de um salvador. Se ela é pecadora, ela precisa de arrependimento. Ela precisa reconhecer que pecou, que falhou. Ela precisa se arrepender diante de Deus. Pedir perdão a Deus para que ela possa ser purificada dos seus pecados. Né? E através de Cristo Jesus, que morreu na cruz pelos seus pecados, ela possa ser agora reconciliada com Deus. Então, os nossos filhos, eles são pecadores. E se eles são pecadores, eles precisam ser orientados ao arrependimento, ao perdão e a uma vida nova. E, em terceiro lugar, nós respondemos a pergunta: o que estamos fazendo aqui? Estamos aqui para conduzir os nossos filhos a uma vida com Deus e para Deus, né? Nossa tarefa é refletir a glória de Deus em nossa família, ensinar os nossos filhos a amarem o Senhor e a viverem para a sua glória, entendendo que a verdadeira felicidade está na comunhão com Deus e na salvação em Cristo. Isso é algo que nós precisamos entender quanto pais, porque tem muito pai querendo dar aos seus filhos felicidade, né? Ah, eu quero que meu filho seja feliz, e aí tá ali agindo para entregar felicidade aos seus filhos. Mas a felicidade é a consequência de uma vida com Deus, né? A gente precisa entender que o nosso papel é ensinar os nossos filhos a amar o Senhor e a viverem para a sua glória, entendendo que a verdadeira felicidade eles vão conquistar sim quando eles amarem ao Senhor e viverem uma vida de obediência a Deus, né? Então, esse é o nosso papel, é conduzi-los a Cristo, é conduzi-los a Deus, é apresentar-lhes a palavra de Deus. Essa é a nossa missão. Então, foi isso que a gente viu na semana passada. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre o próximo passo. Ok, Andressa, eu entendi que eu sou pecador e eu preciso lutar contra o meu pecado para viver uma vida santa e agradável a Deus e ser obediente a Deus a ponto de ensinar o meu filho a mesma coisa. Eu entendi que eu sou, que meu filho também é pecador, desde pequeno, desde berço, né? Eu preciso conduzi-lo no caminho e na demonstração do Senhor, ensinando a palavra de Deus a ele. Então ele precisa de Cristo assim como eu, ele precisa ser resgatado assim como eu, ele precisa ser salvo assim como eu. E em terceiro lugar, eu entendi que estamos aqui caminhando para os céus, né? Então nessa vida a gente precisa ser conduzido ao arrependimento, ao perdão e à salvação em Cristo Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas que redundem em obedecer aos seus mandamentos. E a gente vai falar hoje sobre o próximo passo. Ok, entendi quem eu sou, entendi quem meu filho é, entendi para onde eu estou indo. E agora, o que é que eu faço? Eu queria trabalhar com vocês hoje em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Que diz o seguinte: ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. E essa palavra que hoje te ordeno estarão em teu coração e tu as ensinarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e no deitar e no levantar. Esse é um chamado de Deus para os pais. Ali, depois que eles haviam sido libertados do Egito, eles haviam passado por aquele tempo no deserto, Deus agora estava falando aos pais através de Moisés. O que é que vocês precisam fazer? Então era a orientação do próprio Deus aos pais naquele tempo e para a gente hoje, porque a palavra de Deus ela é tão atual como o jornal desta manhã. A mesma palavra de Deus que foi dada aos pais naquela época é dada hoje a você e a mim. E ele diz assim, olha, ele começa: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Qual foi a primeira palavra de Deus aos pais? Amarás ao Senhor teu Deus. Esse é o primeiro chamado de Deus para nós. Não conseguiremos sem a graça e com a misericórdia do Senhor, mas antes de ensinarmos os nossos filhos a amarem a Deus, nós precisamos amar a Deus. Tem muita gente que fala, né, blogueirinhas e naqueles posts assim, ah, mas o que você faz para... Eu estava vendo esses dias. Para ensinar o seu filho a ir à igreja. Aí a pessoa colocou assim, vá à igreja, seja exemplo. Se alegre em ir para a casa do Senhor. Né? E o exemplo é o primeiro ponto. Ah, as pessoas tiraram isso de algum lugar, da cabeça delas? Não, elas tiraram isso da palavra de Deus. A primeira coisa que Deus fala aos pais é que eles precisam ser exemplo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Olha, o teu objetivo, a tua missão é ensinar o teu filho a amar a Deus acima de todas as coisas, para que eles possam viver uma vida de obediência a Deus. Mas qual é o primeiro passo para que você ensine o seu filho a amar a Deus? É você amar a Deus acima de todas as coisas. É você, através do exemplo, ensinar o seu filho a amar a Deus. E como é que você ama a Deus, Andressa? Como é que é isso? Como é que eu ensino ao meu filho que eu amo a Deus? Como é que ele vai ver em mim, né, que eu amo a Deus? Eu preciso dizer a ele que eu amo a Deus? Como é que a gente faz isso? Olha, lá em João 14:15, Jesus vai dizer assim, olha, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, nós mostramos aos nossos filhos que nós amamos a Deus quando nós somos servos obedientes. Olha isso, olha que interessante. A gente quer que os nossos filhos sejam obedientes, não é verdade? E a gente luta, se esforça, fala 10 vezes, reclama. A gente quer que eles sejam obedientes. E é isso que Deus quer de nós também. Quando ele diz assim, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ele está dizendo assim, olha, você me ama quando você me obedece, quando você ouve a minha voz. Quando você ouve a minha voz e você vive a minha vontade. Então esse é o primeiro ponto. Veja, às vezes a gente está preocupado com os nossos filhos, eles estão desobedientes, birrentos, desrespeitosos, e a gente está tentando ali com todas as nossas forças dar um jeito naquela situação. Mas o único que é capaz de transformar um coração desobediente em um coração obediente é Deus. É através do amor que nós sentimos a Deus que nós podemos nos tornar obedientes. E é através do amor que os nossos filhos aprenderão a ter por Deus, através primeiro do nosso exemplo, é que eles aprenderão o valor da obediência. Então, o primeiro chamado de Deus a nós é amarás o Senhor teu Deus. Então, nós vimos que nós somos pecadores. Então, nós precisamos entender que nós estamos todos os dias lutando contra o nosso pecado. É tão interessante porque o meu melhor horário para fazer devocional é de manhã cedo. E é muito interessante quando a gente percebe que, quando eu percebo na minha própria vida, como o meu dia corre diferente quando eu faço e quando eu não faço a devocional. Nós precisamos estar cheios do Espírito, porque naturalmente e intuitivamente nós somos liderados pela nossa carne. Intuitivamente, eu vou falar bem com quem fala bem comigo. Intuitivamente, eu vou amar aquele que me ama. Intuitivamente, naturalmente, eu vou ter certa dificuldade de perdoar. Naturalmente, eu sou egoísta e orgulhosa. Naturalmente, eu sou vaidosa. Então, eu preciso lutar contra todos esses pecados para que eu possa ser exemplo para o meu filho. Mas e como é que eu luto contra esses pecados? Porque se naturalmente eu faço aquilo que é mal, e Paulo vai dizer isso, né? Ele diz que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, eu estou constantemente fazendo, e essa é a nossa inclinação natural. Eu preciso lutar. E eu preciso lutar com as armas certas. Eu preciso me esvaziar de mim mesmo e me encher de Cristo. Eu preciso todos os dias matar o meu eu, Andressa. Porque a Bíblia vai dizer que a gente é crucificado na cruz com Cristo. para que nós possamos agora viver a sua vida. Então eu preciso matar o meu eu que deseja o pecado, que deseja viver de acordo com as minhas próprias paixões, que deseja dar o troco, dizer verdades àquela moça que me falou daquele jeito, fazer aquela pessoa engolir o que disse, né? Então esse eu precisa morrer para que o novo eu se manifeste através do Espírito Santo que habita em mim, que é aquele eu que perdoa, é aquele eu que ama incondicionalmente, é aquele eu que coloca os outros acima, em honra acima de mim mesma, é aquela que deixa o orgulho de lado e busca com todas as suas forças agir com humildade, e é isso que a gente precisa viver. Mas eu percebo que a gente, e eu me coloco junto, porque estamos travando as mesmas lutas como irmãos em Cristo. Eu não estou aqui numa posição de fala como alguém que é perfeito, não. Eu sou pecador, como Paulo disse, a pior das pecadoras. E eu estou travando as mesmas lutas com você, e me parece muitas vezes que a gente está distraído. A gente está tão preocupado com as coisas desse mundo que a gente esquece de que a gente está em guerra. Todos os dias, desde o momento em que eu acordo até o momento que eu vou dormir, em guerra contra o meu pecado, em guerra por viver uma vida santa e agradável diante de Deus, em guerra contra o meu eu que me conduz ao pecado, em guerra contra principados e potestades que querem me arrastar para o inferno, para uma vida que desagrada a Deus, uma vida longe de Deus. Estamos em guerra. Mas como vencemos essa guerra? Se eu vou para a guerra, eu preciso me alimentar bem, eu preciso me exercitar, eu preciso me manter em forma para ter certeza que eu estarei pronto para lutar contra o inimigo. Se estamos em guerra, nós precisamos nos alimentar. E como é que nos alimentamos? Não é sobre feijão e arroz, não é sobre cuscuz com ovo. É sobre se alimentar da palavra de Deus. É sobre se esvaziar de nós mesmos e nos alimentarmos do Espírito Santo. É nos esvaziarmos das nossas vontades e nos enchermos com a vontade de Deus. Mas como é que eu vou saber se é a vontade de Deus ou qual é a vontade de Deus se eu não leio a sua palavra? Tem uma frase de John Bunyan que é muito interessante, que ele diz assim, olha, ou a palavra de Deus nos manterá afastados do pecado, ou o pecado nos manterá afastados da palavra de Deus. Nós precisamos buscar a palavra de Deus, ela que é o nosso refrigério, ela que nos lembra daquilo que nós precisamos viver todos os dias. Precisamos ter um momento devocional, meu irmão. Veja, eu conheço poucos crentes que têm uma vida devocional diária. E veja, eu estou falando aqui com você e é uma luta para mim todos os dias. Eu tenho muita coisa para fazer. E todos os dias eu luto contra o meu coração. Dizendo, olha, eu vou parar tudo agora e eu vou fazer a minha devocional. Vou parar tudo que eu estou fazendo e vou ler a palavra de Deus. Eu preciso me alimentar dela. E quando eu deixo de fazer isso, meu irmão, é tão interessante. Porque eu me vejo muitas vezes na carne. Coisas que eu não teria feito. Eu não teria agido daquela forma se eu tivesse feito a minha devocional de manhã. Se eu tivesse com o meu coração no lugar certo, com a minha mente no lugar certo. Mas como eu acordei e fui engolido pela rotina e comecei a trabalhar e fazer e fui como se todas as coisas dependessem da força do meu próprio braço, e eu me esqueci do Senhor, e ali eu me vejo agindo na carne e não no Espírito. E assim somos nós, todos nós. Não há como nós vivermos uma vida que agrada a Deus se não vivermos ela buscando a Deus, nos alimentando da palavra de Deus, lendo todos os dias a palavra de Deus. Não importa se você já leu a palavra de Deus toda. Ah, mas é porque eu já li a Bíblia toda, Andressa. Não importa, desde os 12 anos de idade eu leio a Bíblia. E eu já li a Bíblia e nem sei quantas vezes mais eu li. Leio, e todas as vezes que nós lemos, nós aprendemos algo novo. Todas as vezes que nós lemos, nós aprendemos algo novo. Nós nos lembramos. Você sempre vai ler e sempre Deus vai falar com você de formas diferentes. Depende da sua maturidade, né? Então, dependendo do que você conhece da Bíblia, Deus vai falando mais profundamente ao coração. E ali Ele vai te transformando. E ali Ele vai te lembrando de quem Ele é. Ele vai te lembrando de quem você é. Ele vai te lembrando de quem você foi chamado para ser. Foi lendo a palavra de Deus que tudo mudou na nossa vida quando eu fiz a pergunta, o que é educação? E aí, Deus me respondeu essa pergunta através de Deuteronômio 6:4-9 que eu li aqui para vocês. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Essas palavras que eu te ordeno estarão em teu coração e tu as ensinarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho. Deus não fala sobre escola, não. Deus fala sobre famílias e sobre filhos, sobre pais e sobre filhos. E olha o que, que ele fala sobre pais e filhos. Ele diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no deitar e no levantar, durante o dia inteiro, no sentar à mesa, não andando pelo caminho, em todas as oportunidades. E é aí que entra a escola. Se durante todo o dia eu preciso ensinar o meu filho sobre Cristo, eu preciso ter um parceiro, alguém, uma instituição que caminhe comigo, conduzindo os meus filhos a Deus. Não dá para estar entregando o meu filho a pessoas, a escolas que se dizem laicas, que na verdade são ateístas, porque aquela que não reconhece Deus, ela matou Deus, ela vislumbra um mundo sem Deus, então ela é ateísta. Entregar meu filho para uma instituição, para pessoas ateístas, que vão ensinar para o meu filho sobre um mundo que Deus não existe, em que ele não faz a menor diferença, em que ele não governa sobre todas as coisas, ela vai estar fazendo um desserviço para mim, no que é mais importante na vida dele, que é a salvação. Porque o que adianta você juntar os seus celeiros, se no outro dia Deus vai pedir contas da tua alma, da alma do teu filho? Estamos aqui de passagem, a gente se esquece disso. A gente está aqui de passagem. O nosso fim é a vida eterna, o nosso objetivo é a vida eterna. A gente devia estar o tempo todo olhando para isso, olhando para os céus, mirando a porta estreita. Senhor, me ajuda, está pronto, me ajuda, está pronto. Senhor, me ajuda a preparar os meus filhos. Como alguém que vai partir de viagem, que está em um lugar, um hotel, e que a qualquer momento pode ser chamado para partir em viagem. Porque é assim que nós estamos. Hoje Deus pode pedir, te chamar. Hoje Deus pode chamar o teu filho, chamar os teus pais, chamar o teu marido, tua esposa. Nós não sabemos o dia de amanhã. Pode ser que na saída daqui eu bata com o carro e morra. Quem sabe? Não sabemos o dia de amanhã. A gente vive como se a gente vivesse eternamente. E qualquer hora Deus pode nos chamar. Não há nada mais importante nesse mundo do que nós conduzirmos os nossos filhos ao Deus da salvação, ao Deus que é capaz de livrá-los da morte eterna e dar-lhes a vida eterna com Ele, em Cristo, salvação, felicidade, alegria, paz eternas. A prática devocional diária é essencial. É um ato que vai fortalecer a nossa luta contra o pecado e mais vai demonstrar aos nossos filhos o valor da busca a Deus. Né? A gente deve orar a Deus em secreto e a gente deve, né, buscar a Deus em secreto. Mas em relação à nossa casa, ore na frente dos seus filhos. Permita que eles te vejam lendo a palavra de Deus. É importante. Paul Washer, que é um pastor, escritor de livros, missionário, ele vai dizer o seguinte: a coisa mais importante que um pai pode fazer é buscar a Deus com todo o coração. Seja um exemplo, seja uma luz em sua casa. Nossos filhos, eles precisam aprender a amar a Deus. E eles aprendem a amar a Deus, eles aprendem a fazer a própria devocional, vendo a nossa disciplina e a nossa entrega a Ele. Eu queria dizer a você que Deus te escolheu. Dentre todas as pessoas do mundo, Ele te escolheu para estar na sua casa, para ser autoridade sobre a vida do seu filho, para ser exemplo na vida do seu filho de santidade. Seu filho é pecador, seu filho está caminhando para o inferno e ele precisa desesperadamente de salvação, assim como um dia você precisou. E você foi aquele que Deus colocou na vida dele para conduzi-lo à salvação em Cristo Jesus, para apresentar-lhe o Salvador. Mas para que ele possa ser salvo, ele precisa reconhecer que ele é pecador, ele precisa reconhecer que ele precisa de arrependimento. E você foi chamado por Deus, escolhido por Deus a dedo para estar nesta casa com os seus filhos, para ensinar-lhes isso. Fazer a nossa devocional é uma decisão. É uma decisão. Como acordar cedo é uma decisão. Nossa vida ela é feita de escolhas. A gente pode escolher obedecer ou a gente pode escolher desobedecer, assim como os nossos filhos. A gente pode dizer sim ou a gente pode dizer não. Você precisa organizar a sua agenda, meu irmão. Veja, talvez você diga assim: Andressa, eu não tenho tempo. Você não sabe a minha rotina. Olha, eu não sei a sua rotina, mas eu sei a minha. E eu sei o como é difícil parar tudo para me dedicar à leitura da palavra. É muito difícil. É negar a minha vontade. É deixar de lado tudo que eu preciso fazer e focar aqui na oração e na leitura da palavra. E a gente precisa se lembrar como igreja que Deus nos chama a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Precisamos fazer isso. Paul Washer vai dizer ainda assim: olha, não podemos dar aos nossos filhos aquilo que não temos. Se não buscarmos a Deus como esperamos que eles o façam. Se você deseja de todo o seu coração que seu filho seja um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, um homem e mulher que brilhe uma luz de Cristo, apaixonados pelo Senhor, que você olhe e você diz, Senhor, tem misericórdia. Louvado seja o teu nome pela vida deles, porque eles são firmes na igreja, porque são, é um homem e uma mulher tua. Se você quer que eles sejam assim, você precisa ser essa pessoa primeiro. Você precisa buscar a Deus, porque você não tem como dar ao seu filho aquilo que você não tem. Ame ao Senhor de todo o coração. Isso não é intuitivo, isso não é fácil, por isso você precisa colocar os seus joelhos em terra. Vai ter dias que você não vai ter vontade de ler a Bíblia. Vai ter dias que você vai estar ali engolido pelos seus pensamentos maus, e você vai precisar se esforçar, e você vai precisar, mesmo se arrastando, orar, exclamar diante do Senhor e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não tenho vontade de ler a tua palavra, eu não tenho vontade de estar na tua presença, eu queria estar fazendo qualquer outra coisa menos estar aqui. Tem misericórdia de mim, toma o meu coração para ti, que assim como a costa anseia por água, eu possa ansiar pela tua presença, eu possa ansiar por estar diante de ti, que eu possa te reconhecer, Senhor, que eu não vou fazer nada, não vou ganhar nada pela força do meu braço, porque se o Senhor não vigia a casa, em vão vigia a sentinela. Senhor, me lembra disso todos os dias. Senhor, me dá a te amar de todo o meu coração. Tira, Senhor, qualquer coisa que tenha tomado o teu lugar na minha vida. Me faz, se coloca, Senhor, no centro da minha vida. Que tu seja o centro dela. Que não haja lugar para outro ídolo, para outra coisa que possa ser adorada, mas apenas tu. Que eu possa adorar apenas a ti, Senhor. Que a minha vida seja uma vida de glórias ao teu nome. Que a minha vida seja uma busca por santificação. Que eu possa todos os dias estar pronto para a luta, para a guerra contra o meu pecado. Para que assim eu possa estar pronto para ajudar o meu filho a guerrear as suas lutas. A travar as lutas que ele precisa travar contra o pecado dele. Quando um recruta, ele está sendo treinado, ele precisa de alguém, de um combatente experiente, de um combatente sábio, que saiba pegar nas armas e que saiba usar estratégias bem para que a guerra possa ser vencida. Esse guerreiro forte, experiente é você. Você precisa, se você não é ainda, você precisa se tornar esse guerreiro, para que você possa ensinar o seu filho, que é um recruta, que está aprendendo ainda a lidar com as armas e as estratégias de batalha, para que ele possa ser vencedor. Senão você o enviará um recruta mal treinado para o campo de batalha, e ele irá fatalmente ser destruído. O tempo passa rápido. Deus nos deu filhos que são tão preciosos para as nossas vidas, e ele nos chama a ensiná-los hoje. Você precisa se tornar o exemplo hoje. Talvez não exista amanhã. É hoje que você precisa decidir que você não vai mais viver essa vida medíocre de cristão, indo todo domingo para a igreja apenas. Porque Deus não nos chama a vivermos uma vida medíocre, pobre, aquém daquilo que ele nos chama a viver. A vida em abundância que nós buscamos, nós iremos alcançar quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, todos os dias. Não há nada mais importante nessa vida do que a vida com Deus, do que buscar a Deus. Força nele, refúgio, fortaleza. Como é que você vai ter sabedoria para instruir o seu filho? Alma eterna, mas pecador assim como você, se você não estiver com seu coração tratado e guardado pelo Senhor.